Convidado.
Um convidado hoje em torno do desporto, o presidente da Confederação Africana de Futebol, o malgache Hamad Hamad, anunciou hoje em Dakar que a fase final do Campeonato Africano das Nações terá lugar no Egito, em detrimento da África do Sul, os dois países em liça para a organização desta competição. Para comentar esta decisão, o nosso convidado é o jornalista desportivo moçambicano Castro Jorge Osama.
Bom, eu acho que entre África do Sul e Egito, qualquer deles estariam nesta altura em condições de acolher o CAN. Tirando estes dois países nesta altura e tendo em conta a situação em que esta fase final é atribuída ao Egito, no caso particular, o Egito, a África do Sul e a Tunísia eram as únicas potências que nesta altura estariam em condições de acolher o CAN. Então acredito que a escolha do Egito terá sido também motivada pelo fato da própria sede da CAF estar no Egito, ser muito mais fácil os organizadores da competição poderem estar muito mais perto e próximos das necessidades que se exigem para uma competição desta natureza, tendo em conta que aumenta o número de equipas, aumenta o custo da organização e acresce também a dificuldade dos outros países poderem acolher uma competição do tamanho idêntico, com 24 seleções, quando assim já era complicado para algumas nações africanas acolher a competição, fica ainda muito mais difícil com 24, e acredito que nos próximos eventos, provavelmente o mais seguro será haver uma coorganização entre dois ou três países, devido aos custos com que a competição agora passará a contar, tendo em conta o estágio de muitos países africanos em relação às infraestruturas, sobretudo os campos de futebol e os hotéis e toda outra logística.
Toda a infraestrutura para acolher 24 equipas e 52 jogos em vez de 32.
Exatamente. E não só. O suporte também que essas equipas têm que ter. São os adeptos, são as viagens. Enfim, fica ainda mais difícil de qualquer país, como, por exemplo, estou a imaginar um país como Moçambique, como a Namíbia, poder acolher sozinho uma competição desta natureza e, sobretudo, agora com 24 seleções.
Angola já o fez, mas o Egito acolhe o CAN pela quinta vez. Além das mudanças no número de equipas e de jogos, há também o calendário que muda, já que a CAN vai decorrer entre 15 de junho e 13 de julho em vez de janeiro, uma altura em que no Egito fará uma temperatura que rondará os 40 graus. Isto foi uma decisão conjunta entre a CAF e a FIFA para adequar o CAN às competições europeias, mas um pouco em detrimento dos campeonatos nacionais, ou não, a seu ver?
Bom, eu acredito que o que a Confederação Africana de Futebol está a fazer é tentar adequar-se à FIFA, mas acima de tudo para acomodar muitos interesses de clubes europeus, que são potencialmente os doadores, digamos assim, permita-me a expressão, de jogadores para as seleções africanas, porque entre janeiro e fevereiro, que era a altura natural das fases finais do Campeonato Africano, muitos clubes europeus reclamavam devido à cedência dos jogadores, que era obrigatória, porque esta é uma competição que é também reconhecida pela FIFA. Ao acomodar este pedido e necessidade até dos clubes europeus, o continente africano também fica refém desta situação de alguns países, sobretudo o Egito, no caso particular, onde o verão também é extremamente quente e não é esta altura ideal para algumas seleções poderem desenvolver exatamente aquilo que poderão fazer devido a esta temperatura que será extremamente elevada. Bom, a CAF já aceitou a proposta que foi feita pela FIFA e também com a anuência da própria UEFA. Dificilmente seria alterar as coisas nesta situação, tal como, por exemplo, não se poderá alterar muito em função, por exemplo, do Mundial do Qatar, devido também ao calor que se vai sentir. É uma situação atípica. Vamos ver o que é que isto vai dar, se a CAF deverá depois, mais tarde, voltar a sentar e redefinir o objetivo da fase final de um Campeonato Africano de Nações, tendo em conta e sempre pensando apenas nos africanos, ou então terá que continuar a acomodar esta exigência de alguma forma, sentiu-se ao longo dos últimos anos, que era uma espécie de uma exigência que era feita pelas outras entidades congêneres, no caso particular a UEFA, que também saía muito prejudicada com a fase final do CAN, numa altura em que os campeonatos da Europa estavam ou a meio a caminhar muito rapidamente para a ponta final, em que muitos jogadores africanos eram preponderantes em clubes aí da Europa.
Precisamente, e como disse Castro Jorge, esta decisão de adiamento no calendário foi em detrimento do continente africano e das competições nacionais, quando precisamente, e por outro lado, o reforço de equipas em competição deveria, como dizer, mobilizar ainda mais no sentido de que os países africanos se ocupem mais da formação, da construção de infraestruturas para mobilizar a prática deste desporto rei. Portanto, em que é que estamos?
O importante nesta altura para mim é que a CAF tem que começar a pensar em África e a pensar nos africanos. O que é importante para o futebol africano? se é continuar a ser apenas um celeiro de atletas para alimentar as grandes equipas do velho continente e eles depois voltarem para representar as suas seleções, e muitas vezes sem ser uma entrega a 100%, porque é completamente notório que quando os atletas africanos vêm para representar as suas seleções, não têm o mesmo empenho e a mesma dedicação e a mesma entrega que o fazem quando estão nos seus clubes, devido a vários fatores. Um deles provavelmente seja evitar que se lesionem, porque o principal patrão é o clube e têm que voltar lá nas melhores condições para continuarem a desenvolver a sua atividade. Ou então terá que olhar para si própria e dizer, ok, vamos trabalhar com a nossa matéria e tentar dentro do continente encontrar alternativas de fazer crescer o próprio futebol africano sem depender muito da ida e da vinda dos jogadores africanos para os clubes europeus. Esta segunda modalidade será muito difícil, porque muitos jogadores africanos, quando têm algum potencial, sempre a potência por ir para a Europa é uma necessidade até a nível financeiro para poder suprir as necessidades familiares. É uma situação em que a CAF terá que, enfim, encontrar um meio termo para também poder desenvolver o futebol africano, porque ir muito na boleia dos outros já mostrou claramente que não tem contribuído para o desenvolvimento do futebol em África. Eu acredito que o termômetro desse crescimento ou não do futebol africano tem se notado justamente nos campeonatos do mundo, em que as equipas africanas muito dificilmente conseguem passar dos quartos de final. E sonhar, por exemplo, com uma seleção africana nas meias-finais ou numa de final continua a ser uma utopia. Não por falta de qualidade, mas por falta, na minha opinião, desta estratégia que tem que ser desenhada em África para beneficiar os africanos.
Precisamente, como dizia, muitos africanos integrando equipas europeias já foram campeões do mundo, mas nenhum país africano conseguiu ir até à final do Mundial.
Exatamente. Desde que o Campeonato do Mundo começou a ser jogado, não conseguimos chegar nem sequer a uma meia-final, o que se torna muito complicado para continuar a sonhar muito mais alto do que atualmente conseguimos chegar, porque a diferença é extremamente grande entre essa qualidade que se pretende em África e a competência dos africanos. A grande questão que se coloca é exatamente esta. Por que é que os africanos
brilham,
representando outras seleções, conseguem chegar e entre nós, nas nossas próprias seleções, não conseguimos lá chegar?
Para terminar, Castro Jorge, põe-se um outro problema. O Egito tem infraestruturas, designadamente no Cairo, Alexandria, Port Said e Suez, mas tem graves problemas de segurança e vive sob o espectro de ameaças terroristas. Houve um último atentado no final de dezembro contra um autocarro de turistas vietnamitas que causou 4 mortos, mas a violência nos estádios é também recorrente no país. Houve um massacre em fevereiro de 2012, com mais de 70 mortos, e um segundo em 2015, o primeiro em Port Said, o segundo no Cairo. Esta questão da segurança e da eventual ameaça terrorista vai pairar forçosamente sobre o CAN.
Claramente. A situação do terrorismo tem sido recorrente, não só em África, em muitas outras organizações a nível internacional. A verdade é que o Egito tem que estar preparado para saber proteger não só as seleções nacionais que lá estiverem, mas também os apoiantes destas seleções, que serão, não diria que uma presa fácil para os terroristas que se aproveitam deste aglomerado de pessoas para poderem lá reivindicar, sabe-se lá o quê e porquê. A verdade é que, em termos de segurança, qualquer dos países atualmente está vulnerável à possibilidade da ocorrência de atentados terroristas em África, na Ásia, na Europa. Este é um fenómeno global que os governos a nível mundial têm que saber combatê-lo de forma conjunta. Não cabe apenas ao Egito, porque o Egito sozinho não vai fazer nada se os potenciais terroristas quiserem aproveitar-se desta aglomeração populacional para fazerem as suas maldades.
Mas acha então, que o medo vai pairar sobre este cano?
Acredito que sim, tendo também em conta a própria localização geográfica do Egito no contexto africano e a proximidade com alguns países do Médio Oriente. Enfim, o medo vai sempre pairar, mas também tenho uma quase certeza que o terrorismo não se fará sentir, ou seja, os terroristas não terão esse espaço porque terão as suas agendas completamente voltadas para outras coisas, porque o futebol é para a gente fazer amizade, é para a gente fazer festa e os africanos vão celebrar essa festa sem essas ameaças. Quero crer que sim.
Acontece que em Angola houve, de facto, um atentado em Cabinda durante o CAN 2010.
Sim, houve. O que vale é que foi alguns dias antes do início da competição. A competição propriamente dita decorreu sem grandes alaridos e acabou sendo aquela festa que todos nós testemunhamos, felizmente.
E para terminar mesmo, Castro Jorge, o internacional egípcio do Liverpool, Mohamed Salah, é um sério candidato ao troféu de melhor jogador africano 2018, que vai ser divulgado esta noite. Qual a sua expectativa em relação a este troféu ou à atribuição do mesmo?
Eu acredito que por tudo aquilo que o Salah fez, sobretudo na temporada passada, eu diria que ele parte para esta indicação sem qualquer tipo de um adversário verdadeiramente de peso. O Salah foi um dos melhores atletas africanos da época passada, não só a nível dos africanos, mas representou os africanos, exatamente, representou os africanos em outras paragens. E por tudo aquilo que ele fez, pelo número de golos que ele marcou no Liverpool, pelas suas exibições, pela sua competência e qualidade, acredito que não há, nesta altura, melhor figura para que o troféu lhe seja entregue que Mohamed Salah.
Palavras do jornalista desportivo moçambicano Castro Jorge, ele foi o nosso convidado esta terça-feira a propósito da atribuição ao Egito da realização do CAN 2019.